Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de dezembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né?
Isso aí, Kátia. Boa tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029 aí. Já vai mandando a sua mensagem para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações mesmo. E você, caro ouvinte, fica conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, participa. Então já envia a sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos lá. Queremos a participação dos nossos queridos ouvintes, hein? É isso mesmo. Olha, são 12 horas e 10 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira, 5 de dezembro, está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. É, só na Omara e Supermoda. E também um oferecimento da Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia, de Teresina Piauí, que informa. PPP do saneamento, que é a participação público-privada. Cinco multinacionais têm interesse em investir nos municípios lá do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, pesquisa Datamax. 82,71% aprovam gestão de Rafael Fonteles.
Também lá no estado do Piauí. Jornal Diário de Pernambuco, estados nordestinos em busca de saídas para piora da seca. É, a seca tá que tá, hein, Marcos?
É. Folha de Pernambuco, Recife nomeia 1.000 professores.
Jornal do Comércio, Recife, juros são reduzidos para empréstimos a aposentados.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará teve 12 picos e 2 ondas de calor em novembro.
Aqui na Bahia também não tá diferente não, o negócio tá pegando de calor, hein? Jornal Tribuna do Norte, Natal, governo confirma atraso no 13º e sindicatos avaliam acionar a justiça.
Gazeta de Alagoas de Maceió, colapso da mina 18, alerta máximo é mantido mesmo com redução da velocidade de afundamento.
É a situação lá em Maceió, né, Marcos, capital de Alagoas, preocupante aí esse colapso dessa mina da Braskem, né? Não sei quantos mil moradores já foram expulsos lá de uns 2 bairros. A situação é delicada. Inclusive, o prefeito de Maceió está bem revoltado com essa questão, viu? Vamos de Jornal Imparcial São Luís, Maranhão. Escândalo. Presidente da Câmara de São Luís pede afastamento de promotor por extorsão a vereadores. Meu Deus.
Correio de Sergipe de Aracaju, Grande Aracaju. Lei que congela a tarifa dos ônibus é sancionada por Edivaldo.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, negócios. Alta de pedidos de recuperação judicial cria mercado da crise no país.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Brasil insiste no acordo Mercosul-União Europeia, apesar do impasse.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Prefeitos indicam um possível apoio ao aumento da alíquota do ICMS.
Correio do Povo de Porto Alegre, Maduro sobe o tom, Guiana organiza defesa e Brasil prepara blindados.
A gente espera que realmente não tenha uma guerra aí, né? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, 61% das mulheres não denunciam violência, que triste.
Folha de São Paulo, São Paulo busca aval de estados à renegociação de dívidas.
Jornal Estado de São Paulo, criminalidade, litoral concentra lista de localidades mais violentas de São Paulo, olha só.
Valor Econômico de São Paulo, Safra entra com petição contra plano da Americanas. Banco fala em 5 tentativas de fraude no acordo.
Negócio complicado. Jornal Popular Goiânia. Passo faz pregão de 196 milhões de reais para instalar lâmpadas de LED. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos acontecimentos, né? Fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa. É, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então você pode enviar aí a sua mensagem. É, escrita, né? Ou até mesmo mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar daqui a pouquinho. A sua participação é muito importante, participe, tá? Porque esse é o seu canal aberto aqui, canal direto, para você participar e deixar aqui sua opinião, fazer sua denúncia, sua reclamação. Bem, nós vamos de informações aqui, vamos de notícias para os nossos ouvintes. Olha, membros da CIPA, do Hospital Regional Costa do Cacau, tomam posse para biênio 2023-2024. É um hospital com a CIPA, isso é muito importante, viu? Todo hospital tem que ter. Então, na última quarta-feira, 29, né, de novembro, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMET, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB, empossou novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né, CIPA, para o biênio 2023-2024. Este ano, o ato de posse foi conduzido pelo técnico de segurança do trabalho, Ronilton Silva, que representou a engenheira em segurança do trabalho, a Bruna Sobral, coordenadora do SESMET. Ele transmitiu os parabéns enviados por Bruna Sobral a todos os candidatos eleitos e indicados. E também comunicou que a coordenadora disse que este momento fortalece a importância de uma CIPA ativa e comprometida com a saúde e segurança dos colaboradores. O Ronilton Silva reforçou que os cipeiros receberam informações sobre diversos assuntos que envolvem segurança, saúde, legislação, entre outros requisitos que estão indicados pela norma regulamentadora, que é a NR5. O trabalho que realizam, né, com os integrantes da CIPA tem como objetivo dar o suporte necessário para que as atividades sejam desenvolvidas adequadamente na prevenção de acidentes e reforçando a segurança no ambiente de trabalho, ressaltou, portanto, o Ronilton Silva. A funcionária Raivance Santos, a Raiz da Silva, foi indicada pela diretoria do Costa do Cacau como presidente da CIPA por mais um biênio. Os representantes eleitos pelos empregados escolheram como vice-presidente Franklin da Cunha Araújo e, na ocasião, ambos falaram sobre a importância da participação de todos os cipeiros nas campanhas e atividades que estarão no plano de trabalho e serão promovidas pela comissão este ano ainda, né? E também para o próximo ano. Ainda durante a posse, o técnico de segurança do trabalho, Ronilton Silva, comunicou a escolha de Railan Barbosa do Nascimento, do setor da medicina ocupacional, como secretário da CIPA, e Vitor Barreto Santos, do setor de faturamento, como secretário substituto. E aí, ao final da reunião, o grupo definiu o calendário anual, né, de reuniões ordinárias, que estão programadas para a segunda e a quarta-feira de cada mês, né, sempre de 8 da manhã, na sala de reuniões lá do hospital. Em relação à formação da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né, que é a CIPA, é formada sempre por 20 membros, 10 eleitos pelos colaboradores e 10 indicados pela diretoria da instituição. Então, os integrantes do biênio 2023-2024 são, né, foram eleitos. Titulares: Elisângela da Conceição Souza, Elisângela Conceição Silva Souza, Maria Perpétua Oliveira Silveira, Maísa Silva Santos, Luana Linhares Araújo, Wellington Souza Gonçalves, Ives Bispo dos Santos, tem também os suplentes de Gildinay Silva da Assunção, Franklin da Cunha Araújo, que é o vice-presidente, né, o Julierne Ribeiro Chaves e o Martinson Rogério Cruz Gonzaga. Tem também os indicados, né, para a diretoria aí do Costa, que são os titulares: Raivan Santos Arraes, presidente, Matheus Teles Reis, Juliana Santos Rodrigues, Renato Matos de Jesus, Wesley Silva Souza, Railan Barbosa do Nascimento e os suplentes William dos Santos Gonçalves, Vitor Barreto Santos, Jéssica Oliveira Santos, Pablo Micael Marques França. Pois é, a CIPA tem que funcionar bem mesmo, todo hospital tem que ter essa CIPA e é muito importante. Olha, 12 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, ele que inclusive mandou aqui umas informações pra gente, saiu aí no blog do Coutinho, que é o Só em Ilhéus, e também saiu no blog do Fábio Roberto Notícias. Olha só, policial militar é agredido por médica durante abordagem. Então, na noite do último sábado, agora dia 2, uma guarnição da 70 CPM foi acionada por populares por conta de um veículo tombado na rodovia Ilhéus Itabuna, em frente ao IFBA. O carro, né, era um Fiat 500, cor preta, placa de licença de Ilhéus. E os policiais, ao tentar socorrer a condutora do veículo, identificaram como sendo uma médica, a médica Valéria Lopes, de Campos, que apresentava grave estado de embriaguez e mal conseguia se manter em pé. A médica, de acordo com os PMs, apresentava quadro visivelmente transtornada, ao ponto de tentar se jogar na frente dos carros que passavam na rodovia, porém foi contida pelos policiais, a fim de evitar que a mulher se machucasse ou tivesse algo mais grave. Enfurecida, a médica Valéria Lopes de Campos desacatou os policiais com palavras de baixo calão e, ao tentar fazer a condução para a delegacia, a mesma resistiu com muita violência, chegando a morder e arranhar um dos policiais. Aí tem uma foto aqui, né, da mão do policial, com bastante marcas, né, de mordida, bem machucada. E essa aqui é uma situação aí que já está sendo divulgada, né? E no plantão da sétima corpinha, após ser ouvida pelo delegado plantonista, a médica ficou presa em flagrante, sendo liberada apenas em audiência de custódia, né? Por força de, porque teve, coube, né, o pagamento de fiança no valor de R$6.600, correspondendo aí a 5 salários mínimos, condicionadas às medidas cautelares diversas à prisão. E aí nos comentários, né, nessas matérias, muitas pessoas elogiam o trabalho dela como médica, dizem que é uma boa profissional, que ela trabalha na COSIC, que trabalha também em outros locais. É, claro que a direção da COSIC não tem nada a ver com isso, obviamente, mas as pessoas elogiam muito que ela como profissional, como médica, e outros dizem, né, que ela está com problemas psicológicos e precisa de ajuda. Olha, se foi isso, gente, que alguém faça alguma coisa por essa mulher, né? Principalmente se ela é uma boa pessoa, uma boa médica. É, o ser humano em si, ele precisa de cuidados, precisa de atenção. Tem pessoas que vêm passando por problemas emocionais, né, Marcos? Problemas psicológicos. Às vezes as pessoas não se atentam, as pessoas que estão ao redor.
Muitas pessoas hoje em dia.
É, e aí minhas fontes disseram que ela precisa de muita ajuda, sim. Né? Então, certamente ela não estava, né, em sã consciência nesse episódio aí de sábado. Né? Se ela estava embriagada, como dizem os policiais, não sei, né? Mas que ela precisa de ajuda, né? De um tratamento, né, específico, cuidados. E aí sim, para ela poder continuar tocando, né, obviamente, a vida profissional dela, a vida dela. Então, a gente espera que essa pessoa aí fique bem, seja bem cuidada, né? E que possa continuar trabalhando aí, sendo uma boa profissional. Mas lembrando que ninguém pode desacatar, né, gente? Policial que realmente vai preso. Bem, são 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias? Boa tarde.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. A sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos então, nossa primeira ronda nesta tarde de terça-feira, município de Itabuna. Uma mulher aprontou um bafafá danado no centro da cidade e você vai ficar sabendo de tudo agora. Policiais militares foram acionados para conter os ânimos de conduzir uma mulher em estado de extrema agressividade e alcoolizada. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial, um bar, que fica localizado no centrão de Itabuna, na esquina das avenidas Ilhéus e Amélia Amado. Não se sabe ainda ao certo como iniciou esta confusão, mas de acordo com as informações de testemunhas, a mulher portava um simulacro de pistola e uma facona tipo peixeira. Ela chegou a ameaçar alguns clientes do estabelecimento, decidida a partir para vias de fato, ou seja, queria meter a peixeira em alguém, até que foi contida. A princípio, ela foi contida por populares que chamaram a polícia militar, depois pela própria guarnição, que a conduziu carinhosamente para o complexo policial de Itabuna. A ação aconteceu no âmbito da Operação Garra de Arquimedes. A mulher foi ouvida e algumas horas depois que sarou a cachaça, foi liberada. Olha, uma motorista de aplicativo, ela foi assaltada no município de Itabuna. Uma motorista de aplicativo, ela foi vítima da bandidagem de assaltantes que agiram em plena luz do dia em Itabuna. O caso foi o seguinte, aconteceu nas imediações do condomínio Pedro Fontes 1, logo após a motorista do aplicativo deixar clientes naquela região. Depois, ela, como estava saindo com seu veículo, ela havia escutado um barulho em um dos pneus de seu carro e decidiu parar em um acostamento. Nesse momento, a dupla criminosa se aproximou e iniciou a abordagem contra a trabalhadora, anunciando o assalto e subtraindo da vítima a bolsa. Dentro desta bolsa tinha o seu aparelho celular, documentos e também uma quantia em dinheiro, a qual estava sendo reservada pela dona do carro para pagar ainda ontem a prestação mensal de seu automóvel que é financiado. Os bandidos a impediram de forma covarde. A condutora do veículo, prestadora de serviço de aplicativo, esteve no complexo policial de Itabuna, bastante abalada, para realizar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, está investigando o caso, tentando localizar os bandidos, sabendo que um deles, desses atrasalados, um deles tem uma tatuagem de uma pena em uma das mãos. Quem souber, quem tem esta tatuagem no mundo do crime em Itabuna, por favor, entrar em contato com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da Sexta Corpim. Sua viatura virtual da Gabi agora se deslocando até o município de Ipiaú, onde o corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio de Contas na manhã de ontem, segunda-feira, nas imediações do local conhecido como Cometas. O corpo foi identificado por familiares como sendo de Rosalvo Santos da Silva, que tinha 63 anos de idade e era conhecido de Cocão. Cocão era tirador de areia e foi quem encontrou, ou melhor, um tirador de areia, colega de Cocão, foi quem encontrou o corpo. As autoridades policiais foram acionadas para realizar a remoção do corpo de dentro do Rio de Contas. De acordo com populares, Rosalvo, o Cocão, era morador da localidade e sempre aos finais de semana comparecia ao local para tomar banho com amigos, retirar areia e dar uma trabalhadinha. A causa da morte será apurada ainda no Instituto Médico Legal. Município de Ubatã, um homem identificado como José Domingos, que era mais conhecido como Domingão, com cerca de 60 anos, ele foi encontrado morto dentro de uma roça de cacau na tarde de ontem, segunda-feira, próximo ao bairro Relíquia, lá em Ubatã. O corpo já estava em estado inicial de gigantismo. Ele foi encontrado por populares. Domingão! Estava desaparecido desde domingo, dia 3. O corpo estava debaixo de um pé de jaca e no local estava a bota, uma galinhota, um podão, um facão e uma escada. A suspeita de que Domingão tinha caído do pé de jaca, mas só um laudo emitido pelo Departamento de Polícia Técnica deve apontar a causa da morte. A Polícia Civil está identificando este caso desta morte misteriosa lá em Ubatã. Olha, um trágico acidente acabou vitimando um jovem de apenas 17 anos que foi identificado como Rian Queiroz Lobo, que morreu em um acidente fatal na zona rural da cidade na qual ele morava, lá no sudoeste da Bahia. Ele morreu na zona rural de Brumado. Rian sofreu uma lesão grave no crânio e veio a óbito enquanto isto, o condutor que estava pilotando a motocicleta fugiu da cena do acidente, se livrando das autoridades que realizaram buscas na região. O Departamento de Polícia Técnica conduziu o levantamento cadavérico e posteriormente transferiu o corpo para o Instituto Médico Legal de Brumado. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você, meu convidado especial, para ficar aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, pontualmente 12:30, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E o Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. Temos o que de mensagens aí? Quais são as mensagens dos nossos ouvintes? Marcos Bezerra.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp tem um ouvinte mandando boa tarde. Marcos Bezerra, Kátia Gomes. Vim pedir ajuda de vocês para divulgar, né? Questão sobre essa foto, a pessoa mandou uma foto aqui e pedi ao órgão responsável da Prefeitura de Ilhéus que tome providência com os absurdos aí que estão acontecendo na Lagoa Encantada. Estão invadindo locais públicos e, como a foto mostra, né, estão construindo as margens da lagoa e com o banheiro próximo despejando dejetos. A pessoa mandou a foto aqui,
gente,
né?
Gente, que absurdo!
E tipo umas coberturas de telhas assim, né, de amianto, com madeira, né, e tipo assim um bar, uma área de um bar.
É bom a prefeitura fiscalizar isso aí, né, dar uma verificada aí mesmo. Ai, se deixar, fazem o que querem.
Tem que a fiscalização, né, trabalhar.
É, exatamente. Diga, Marcos, tem mais mensagem?
Por enquanto é só.
Pessoal, hoje tá bem light. São 12 horas e 42 minutos. Vamos de informação, por gentileza, Marcos. Vamos falar um pouco aí da seca na Bahia, que força a prorrogação da vacinação, né, contra a febre aftosa.
A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, DAB, prorrogou o prazo para a vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa em todo o território baiano até o dia 31 de dezembro. A agência informou que a medida se deve à severa estiagem que afeta o estado. Com a mudança de prazo, a declaração da vacinação pode ser feita até o dia 15 de janeiro de 2024. A Bahia abriga um rebanho bovino de cerca de 12 milhões de cabeças de gado. A vacinação deve ser feita por todos os agropecuaristas para prevenir a febre aftosa, uma das mais graves enfermidades que afetam bovinos e bubalinos. A DAB apela aos criadores que declarem a vacinação o mais breve possível. Imunizar os animais é crucial não apenas para a saúde do rebanho, mas também para a economia, pois a presença da doença pode afetar as exportações de carne. A DAB destaca que a Bahia está avançando para se tornar o primeiro estado do Nordeste a alcançar o status de zona livre da aftosa sem vacinação em 2024, o que permitirá a abertura de novos mercados à carne baiana.
Então tá aí, né? Então, agropecuaristas, fiquem atentos. 12 horas e 43 minutos. Eu tava vendo o vídeo ontem à noite, né? Sobre um assalto a um carro forte. Gente, isso de novo volta. Isso volta a acontecer na Bahia. E olha que dessa vez numa BR super movimentada. Pois é, um carro forte ficou destruído após ser explodido em uma tentativa, em um assalto, né? Tentativa de roubo. Ontem, na BR-101, tá? Próxima à barragem Pedra do Cavalo, localizada ali entre as cidades de Cachoeira e Governador Mangabeira, né? Ali no Recôncavo Baiano. As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Em imagens que circulam aí nas redes sociais, é possível ver que o trânsito ficou lento, parado, né, na verdade, na rodovia, por causa do ataque. Tá? As câmeras instaladas na rodovia federal vão ser usadas para identificar os criminosos. Policiais militares e civis foram acionados para atender a ocorrência e, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, eles receberam auxílio de agentes da Polícia Rodoviária Federal, já que o caso ocorreu em uma rodovia federal. E já tem sites divulgando, né, informações que o dinheiro foi levado. Né? Sites de Salvador aí informaram que o ataque, né, quando esses homens chegaram para fazer o ataque ao carro forte, né, fortemente armados, inclusive, chegaram em dois veículos, eles mandaram os seguranças do carro forte saírem, né, do carro blindado, do carro forte, e explodiram. E realmente a gente viu o vídeo, o momento que eles explodem o carro forte, né? Tem os vídeos circulando. E as imagens também do carro forte todo destruído. E aí eles pegaram o dinheiro que estava no carro forte, colocaram uma Fiat Strada de cor vermelha e fugiram, né? E levaram, inclusive, as armas, né, dos seguranças do carro forte. Ainda bem que nenhum segurança ficou ferido, graças a Deus. Aí a gente vê imagens, né, de pessoas abandonando o carro ou fazendo o retorno na pista para fugir, porque ninguém quer ficar perto, né, de uma explosão de um carro forte. Agora, sinceramente, viu, na BR-101, numa área super movimentada, ocorrendo isso, Bahia, já que vamos parar, hein, que coisa. 12 horas e 45 minutos. O Marcos, um pastor, é preso, suspeito de estuprar criança de 10 anos, né.
Que horror. Um pastor de 44 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, foi preso na segunda-feira ontem em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. As informações são da Polícia Civil da região. O delegado Leivison Rodrigues, da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, detalhou como o preso agia. Esse indivíduo, ele se diz pastor de uma igreja evangélica e aparentemente ele usava do seu ofício para a prática dos abusos, disse o delegado. Na ocasião, o celular do suspeito foi apreendido e vai passar por perícia, pois a polícia deve apurar se encontra algo relacionado à pedofilia. O pastor está à disposição da justiça na delegacia de Santa Maria da Vitória.
Que coisa, viu, gente? Como é que um homem tem coragem de fazer isso com a criança e ainda pastor?
Ele não era de... se dizendo
se
pastor.
Se dizendo, né? Porque um pastor de verdade não faria isso. Que horror, que ele pague na justiça por esse crime absurdo. Absurdo, absurdo. Olha, é uma informação que acaba de chegar aqui, né? Que coisa triste, gente. Uma cabeleireira de 27 anos, ela morreu afogada após escorregar de uma pedra e cair no Rio São Francisco. A cabeleireira de 27 anos, ela morreu após se afogar no Rio São Francisco, na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. Segundo informações de testemunhas, a vítima escorregou de uma pedra e caiu na água. O acidente aconteceu durante o final de semana e a vítima foi identificada como Joselane Ribeiro de Oliveira. Ela nasceu em Curaçá, mas atualmente morava em Petrolina, né, que é uma cidade de Pernambuco, e aí fica a 98 quilômetros de Curaçá, no norte da Bahia. E de acordo com a Polícia Militar, os próprios barqueiros de Curaçá tentaram resgatar a Joselane. Após o corpo dela ter sido retirado da água, uma técnica de enfermagem que estava no local fez os procedimentos de primeiros socorros e tentou reanimá-la, mas infelizmente não conseguiu. O SAMU também foi acionado, né, mas ao chegar no local, Joselane já estava sem vida. O corpo da cabeleireira Joselane foi levado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro, cidade que também fica no norte da Bahia. Que coisa, viu, gente? É muito perigoso isso, a gente que não sabe nadar. Quando não sabe nadar, tem que ter todo muito cuidado aí, né? Até para não acontecer esse tipo de acidente.
Ou às vezes sabe, né? Tem que ter maior cuidado. Onde tem pedras, cachoeira, às vezes
correnteza, né?
Bateu a cabeça, desmaiou e aí afogamento.
É. Muito triste isso. 12 horas e 48 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto novamente, chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado especial para você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, começando o nosso giro estadual no extremo sul da Bahia, a bordo de sua viatura virtual. Um crime brutal chocou os moradores do bairro Bela Vista, na cidade de Teixeira de Freitas, na manhã de ontem, segunda-feira. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, amarrado e carbonizado, tudo isso por volta das 10 horas da manhã. Segundo informações, a Polícia Militar, através de 87 CIPM, foi acionada e se isolou o local até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica. O corpo apresentava sinais de violência e estava completamente queimado, o que dificultou a identificação da vítima. O delegado plantonista Jean Nascimento esteve no local autorizando a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal lá de Teixeira. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Porto Seguro, um casal foi alvejado por tiros enquanto se deslocava de carro por uma estrada vicinal na região de Vale Verde, zona rural de Porto. Os disparos atingiram o motorista nas costas e sua esposa foi atingida no braço, enquanto uma criança que estava no veículo escapou ilesa. Apesar dos ferimentos, o condutor conseguiu dirigir até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, localizado na BA-001, onde solicitou ajuda. Posteriormente, o casal foi transportado em uma ambulância para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, acompanhados por escolta policial. O motorista relatou à polícia que foi surpreendido pela aproximação de um carro desconhecido, cujo ocupante efetuaram cerca de 5 disparos. A polícia está conduzindo a investigação e até o momento não há informações sobre a motivação para este crime. Ainda no extremo sul da Bahia, uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiro na cabeça ontem pela manhã no distrito de Veracruz, também em Porto Seguro. O corpo de Daniela Figueiredo dos Santos, de 20 anos, estava em um matagal às margens da região conhecida como Rodagem Vermelha. Segundo moradores daquela localidade, a vítima, que era conhecida também como Dan residia com a mãe no mesmo distrito onde foi assassinada. Sua viatura virtual da Gabi permanece estacionada no extremo violento sul da Bahia. O mototaxista foi assassinado a facadas ontem à noite entre a colônia e o ponto do Maneca, que fica localizado na zona rural de Eunápolis. O corpo de Antônio de Oliveira Paiva, 62 anos, foi descoberto ontem, por volta das 22 horas, no meio de uma estrada com várias perfurações, principalmente no abdômen. Antes da confirmação do homicídio, a esposa do profissional procurou a delegacia de polícia, relatando que não conseguia entrar em contato com ele desde 18 horas. Antônio de Oliveira Paiva estava utilizando seu uniforme de trabalho, o que levanta a possibilidade de que tenha sido vítima de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte enquanto estava em serviço. Essa suposição é reforçada pela ausência de seu veículo de trabalho no local. A moto não estava mais com ele. Conforme informações, o mototaxista atuava neste ramo há mais de 20 anos e tinha um ponto na Praça do Trabalhador, no bairro Moisés Reis. E atenção, Bahia! Um carro forte foi explodido em uma tentativa de roubo na BR-101. Um carro forte, ele ficou destruído após ser alvo de uma explosão em uma tentativa de assalto ontem, segunda-feira, na BR-101, nas proximidades da barragem de Pedra do Cavalo, situada entre as cidades de Cachoeira e Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. Equipes compostas das unidades territoriais, Comando Regional do Recôncavo, 1ª e 3ª Corpins e especializadas as GRAE e CIPES foram prontamente mobilizadas para atender a ocorrência e realizar diligência em busca dos bandidos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também prestaram auxílio, considerando que o crime ocorreu em uma rodovia federal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, não há informações até o momento sobre feridos. Apesar da ação criminosa com explosivos, o carro ficou destruído, mas o cofre não foi violado e nenhum valor foi roubado pela quadrilha. Ainda, segundo a Secretaria de Segurança Pública, as câmeras de vigilância instaladas na rodovia serão utilizadas para a identificação dos envolvidos no crime. Informações sobre os autores podem ser enviadas através dos telefones 190, Centro Integrado de Comunicação da Polícia Militar, o SICOM, ou 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Até este momento, por volta das 11 horas da manhã, e agora na edição do Jornal do Meio-Dia, nenhum dos bandidos havia sido localizado pela polícia. Qualquer atualização, estaremos informando na próxima edição do JMB. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia especial de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Coutinho, você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir. Tá? Um abraço para você, Coutinho. 12 horas e 56 minutos. Marcos, vamos falar dessa operação da Polícia Federal, tá? Uma operação grande aqui que tá acontecendo. É o seguinte, gente, Polícia Federal faz operação contra suspeitos de entregar 43 mil armas para facções brasileiras. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, movimentando aí mais de R$1 bilhão. São cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em 3 países, Brasil, Estados Unidos e Paraguai. em relação ao principal. Nesses países, viu, gente, onde está aí o principal alvo da operação. Ele pode estar em um desses países aqui, segundo informações. Que é o Diego Hernán Dirizio, que ainda não foi encontrado. O Dirizio é considerado pela Polícia Federal o maior contrabandista de armas da América do Sul. Até agora há pouco pela manhã, por volta das entre 11h30 e 12 horas, né? Seis envolvidos no crime foram presos no Brasil, 13 no Paraguai. A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol e que, se forem presos, sejam extraditados para o Brasil. A investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. As armas estavam com o número de série raspado, mas por meio da perícia, a Polícia Federal conseguiu obter as informações e avançar na investigação. 3 anos mais tarde, a cooperação internacional que resultou na operação de hoje indica que um homem argentino, dono de uma empresa chamada IAS, com sede no Paraguai, comprava pistolas, fuzis, rifles, metralhadoras e munições de fabricantes de países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Segundo a Polícia Federal, em novembro de 2019 e a maio de 2022, a empresa de Dirizio importou 7.720 pistolas de uma fabricante na Croácia, bem como a compra e venda de 2.056 fuzis produzidos na República Tcheca e mais 5 mil rifles, pistolas e revólveres produzidos na Turquia. 1.200 pistolas também foram importadas de uma fábrica na Eslovênia, um total de 16.669 armas. Após a compra, as armas eram vendidas para facções brasileiras, em especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. O esquema envolvia também doleiros e empresas de fachada no Paraguai e nos Estados Unidos. E nós temos mais informações sobre os funcionários envolvidos e também questão de investigados, né, Marcos?
Entre as pessoas de confiança de Dirizio estão Maria Mercedes e Elaine Marengo, funcionárias da IAS, peças fundamentais no esquema criminoso. Elas eram as pontes entre Dirizio e o núcleo de intermediários que negociam diretamente com os criminosos brasileiros. O papel dos funcionários da empresa era dar cobertura para que o nome de Dirizio não aparecesse nas investigações, já que ele não queria que seu nome fosse relacionado às armas apreendidas no Brasil. A investigação aponta Mercedes é uma das principais vendedoras de armamentos da IAS, ao lado de Marengo, que chegou a ocupar a função de secretária pessoal de Dirizio. Maria Mercedes e Elaine Marengo foram presas na manhã de hoje, terça-feira. A investigação internacional apontou a suspeita de envolvimento do general Arturo Javier González Ocampo, que até pouco tempo atrás ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior General da Força Aérea do Paraguai. Funcionárias da empresa IAS de Diego Dirizio foram flagradas em conversas interceptadas com autorização judicial, pedindo ao general Arturo González Ocampo para interceder na DIMABEL, órgão militar de controle de armas. O objetivo é colocar pessoas na DIMABEL da confiança do esquema de tráfico de armas. A polícia paraguaia prendeu o general hoje, terça-feira, e fez busca e apreensão na casa dele. Segundo apurou o blog do jornalista Andréa Sadi, na DIMABEL, órgão paraguaio responsável por controlar, fiscalizar e liberar o uso de armas, os investigados são o general Jorge Antônio Oruí Roa, ex-diretor da DIMABEL, coronel Bienvenido Frentes, encarregado do Departamento de Registro Nacional de Armas, RENAL, tenente Cíntia Maria Turro Braga, encarregada de estar à frente da parte de Assessoria Jurídica de Registro Nacional de Armas, RENAR, capitã Josefina Cuevas Galeano, que estaria na função de chefe de importações, César Adolfo Benítez Papalardo, identificado no relatório final de análise como pessoa que passava informações sobre a apreensão de armas no Brasil para Dirizio.
É brincadeira, gente. Olha a quantidade de militares lá do Paraguai envolvido. Que coisa, hein, Marcos? E a Polícia Federal brasileira jogando duro, né? A Justiça Baiana à frente aí. conduzir nessa operação, né, determinando aí a prisão desses alvos, né? Realmente, parabéns aí a todos envolvidos nesta operação contra o crime organizado. Bem, essa foi a última notícia de hoje do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Claro, vamos finalizar por aqui, mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, tá? Às 12 horas. Bem, boa tarde para você, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, que volta amanhã. Como a Kátia falou, no oferecimento Unex, meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.